Camada 8.
Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales.
E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E o tema do nosso programa de hoje é sobre caches de conteúdo. Vamos falar sobre a CDN da Globo. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se, compartilhe, procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios.
Mas antes de irmos para o episódio de hoje, vamos falar dos avisos iniciais. O IX Forum Fortaleza mudou de data e divulgaremos assim que possível, então acompanhe as nossas redes sociais e acompanhe o nosso site. Daqui a alguns dias teremos a nossa primeira live do ano, a live intra-rede, Por que provedores deveriam pensar em estratégia? Ela acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2024, no mesmo horário de sempre, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então anote na sua agenda e se inscreva para acompanhar a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook. E aí você vai poder tirar dúvidas com os nossos especialistas. E para você que nos ouve da região de Ribeirão Preto de São Paulo, no início do próximo mês estaremos realizando o nosso evento ConectaNet. Ele vai acontecer no dia 8 de março de 2024, na cidade. Não perca! Bom, terminados os avisos iniciais, eu gostaria de chamar os convidados de hoje, que são Claudinei Soares, especialista em redes e coordenador de peering, e Pedro Ascensão, Product Owner, ambos na Globo. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista.
Roteamento de ideias.
Então seja bem-vindo, Claudinei, Pedro, ao nosso podcast Camada 8. Ficamos muito felizes que vocês tenham aceitado o nosso convite. E como já é de costume, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem. Né? Quem é o Claudinei e quem é o Pedro?
Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu sou Claudinei, sou especialista de redes da Globo. Trabalho atualmente no projeto de CDN, na evolução da rede da CDN. E sou também coordenador de peering dentro desse projeto.
Maravilha. Pessoal, obrigado aí pelo convite também. Agradeço. Meu nome é Pedro, sou Pedro Ascensão. Trabalho no time de tecnologia da Globo. Sou Product Owner. Meu produto é a CDN, a querida CDN da Globo, e trabalho com projetos de infraestrutura, como, né, expansão, enfim, resiliência, tudo que a gente preza para dentro do produto de CDN da Globo.
Bom, então vocês já estão dizendo o que vai ser o nosso podcast, vai ser sobre CDNs e infraestrutura da Globo, né?
Sim.
Nada sobre séries, certo?
Tem umas novelas aí boas que estão chegando.
Vai ter um spoiler, né?
Big Brother, né? Bom, vamos lá. Então a gente queria saber um pouquinho, como que é a infraestrutura da Globo no Brasil? Aonde ficam as CDNs? Aonde vocês estão com ponto de presença? Como que vocês distribuem esses conteúdos?
A gente tem hoje uma estrutura da CDN, ela está dividida em camadas, né? A gente tem a nossa camada zero, que a gente chama de tier zero, onde a gente tem os nossos POPs centrais, né? Que são os POPs onde a gente tem os nossos Rio e São Paulo. Esses são os POPs da camada zero que a gente tem. A gente tem a camada 1, que são os tier 1, onde a gente tem os POPs dentro das nossas regionais e algumas ali afiliadas, já que já tem uma capacidade maior, porque por isso que a gente classifica ali como tier 1. E o Tier 2, praticamente, são as nossas afiliadas, as parcerias que a gente tem com as afiliadas, e a gente coloca dentro da infraestrutura das afiliadas os nossos equipamentos de CDN, todas as conexões, enfim. E temos o nosso Tier 3, onde a gente tem as parcerias com as operadoras, que a gente instala o nosso GCA, o nosso Globo Cache Appliance, e onde a gente tem o nosso cache remoto para realmente fazer a entrega de conteúdo mais próximo daquela localidade onde estão os nossos assinantes. Hoje, e aí aproveitando um pouco da pergunta que você fez, né? Hoje a gente está crescendo, a gente vem crescendo POP às vezes 5 por semana, todo dia a gente tem o lançamento de um POP novo. Hoje a gente já está para mais de 260 POPs em todos os estados do Brasil. Então a gente chega em localidades onde outros CDNs realmente não chegam, então é uma estratégia da Globo de estar cada vez mais próximo, né? Entregar esse conteúdo cada vez mais próximo do usuário final. Então, a gente está expandindo, continua expandindo e tem uma estratégia muito, muito focada realmente nos nossos assinantes, né? Onde cada região faz sentido a gente crescer, a gente vai lá e fecha a parceria ou então a gente realmente faz ali o nosso... Dentro até da nossa camada Tier 0, Tier 1 e Tier 2, é onde a gente tem ali as estruturas, infraestruturas para conexões via peer. Então, é um ponto que a gente realmente tem mais capacidade de entrega, de conteúdo, enfim. E o Tier 3 é onde a gente tem os nossos GCIs mais afastados.
Legal. E aí você comentou, né? Vocês estão bem presentes no Brasil, mas a CDN de vocês funciona apenas nacionalmente ou vocês também têm presença em outros países, por exemplo, aqui, nossos vizinhos na América Latina?
Na América Latina, né, até em outras regiões do mundo, a gente tem o Globoplay Internacional, onde a gente tem o lançamento em algumas regiões, Europa, Oceania, Ásia, América do Norte, onde a gente tem o lançamento oficial do Globoplay como produto. A gente tem parceiros de CDN. Né? A gente tem uma estratégia para o Globoplay Internacional, onde a gente tem ali parceiros de CDN, uma estratégia multi-CDN, então não é um só que a gente tem um principal ali, que é realmente um parceiro bem importante. E para as outras regiões, onde, por exemplo, você quer acessar, sei lá, o globo.com, alguma localidade que você tenha e o conteúdo dentro tenha um vídeo para ser executado, aquele vídeo dentro daquela, na Argentina, no Chile, por exemplo, onde a gente ainda não lançou o Globoplay Internacional. Se você acessar lá o conteúdo dentro da página globo.com, tiver que executar algum vídeo, alguma coisa, ele vai ser entregue pela CDN da Globo. Mas presença, ponto de presença nosso, POP, em outras localidades fora do Brasil, não, a gente não tem.
Lembrando que tem que ser um vídeo que a Globo tem o direito de transmitir naquele país. Então, se for um país que a gente não lançou ainda o Globoplay Internacional, que o vídeo está disponível para aquele país, provavelmente esse vídeo vai ser... A gente vai entregar esse vídeo através aqui do Brasil. E aí vai ser pela CDN da Globo.
Deixa eu ver se eu entendi direito. Vocês estavam falando ali dos pontos de presença, né? Que tem ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são os principais. Depois vocês falaram que tem nas afiliadas também. E no último tier, o tier 3, que são os caches, estão dentro ali dos provedores de internet. Só que como que funciona tecnicamente esses caches, né? É um cache alimenta um outro, então do tier 1 vai para o tier 2, do tier 2 para o tier 3, assim por diante? Ou então todo mundo busca em São Paulo conteúdo ou no Rio de Janeiro?
Inicialmente, todos os caches remotos buscavam conteúdo no Rio e São Paulo. A gente começou a estrutura nossa de CDN todo dessa maneira, com os caches remotos sempre se alimentando para o Rio e São Paulo. Nos últimos dois anos, a gente veio evoluindo nessa distribuição e agora os caches que estão nas operadoras já conseguem buscar o conteúdo nos nossos POPs Tier 1 ou Tier 2 também.
Tá, então vai fazendo meio que um esquema de pirâmide, assim.
A ideia é isso, para ser realmente...
Uma árvore, né?
Para ser realmente a ideia das camadas, né? A camada 3 poder buscar da camada 1 e 2, a camada 1 e 2 é só ela busca da camada 0.
Só para não perder o fio, deixa eu fazer tirar uma dúvida, né? A gente às vezes dá aula, né, pessoal nos nossos cursos, e eles ficam um pouco de dúvida na questão de CDN. Por exemplo, se eu sou um provedor muito grande... Eu consigo ter uma CDN da Globo assim com 100% do conteúdo ou não?
Você está falando do cache, né, da Globo, um GCA da Globo.
É.
A gente tem, com os provedores grandes, geralmente a gente tem sempre os pontos de troca de tráfego dentro dos nossos POPs do Tier 0, Tier 1, Tier 2, né, onde a gente consegue fazer as conexões via peering, né, direto. Agora, para provedores, por exemplo, onde a gente também tem parceria de colocar o nosso GCA, o Globo Cache Appliance, a gente tem alguns conteúdos que são cacheados dentro desse... Não é todo o acervo. Imagina você pegar todo o acervo que a Globo gerou desde quando ela foi criada, que já está praticamente todo digitalizado, e cachear tudo isso dentro de um servidor, realmente era muita coisa. Então, os conteúdos que são menos acessados, tipo... Eu quero ver o Jornal Nacional de 1986, um episódio do dia tal. Esse conteúdo ele não vai estar cacheado na ponta, ele vai estar realmente dentro dos nossos POPs Tier 0.
É porque às vezes a gente tem o pessoal vem com essa dúvida de será que tem 100% do conteúdo ali? Não, tem, né?
No cache remoto a gente não tem o 100% do conteúdo, a gente não tem essa capacidade de ter 100% do conteúdo no cache remoto. O que é feito com as grandes operadoras é uma estratégia nacional de conexão com as grandes operadoras. A gente analisa o tráfego daquela operadora a nível nacional, a gente faz reuniões com eles praticamente periódicas. Em alguns casos, a melhor solução é o peering, em outras soluções é o cache. E a gente vai variando essas soluções e mantendo a mesma estrutura. A camada 3, que são os GCAs, que são os caches, pode buscar o conteúdo da camada 1 e 2. E a camada 1 e 2 busca o conteúdo da camada 0, independente do tamanho da operadora. Mas a diferença do tamanho de ser uma operadora grande é que a gente vai conversar diretamente com eles e vai definir qual que é a estratégia daquela operadora.
Acho legal da gente falar dessa questão do conteúdo, né? Porque boa parte do conteúdo da Globo é ao vivo, né? Tem a questão dos streamings também. O que está dentro do cache? O ao vivo também está lá?
O ao vivo também está lá dentro. Toda a transmissão ao vivo da Globo ela já tem o sinal disponibilizado nos caches. Então, por exemplo, vou ter a transmissão da virada do o Big Brother, por exemplo. Já é um conteúdo que já vai estar disponível lá dentro do cache. Que ele vai realmente ser acessado. É um conteúdo que tem uma demanda muito alta. Então, os sinais de live eles já ficam disponibilizados nos caches que a gente tem e nos pops que a gente tem na CDN da Globo.
Você ia falar da virada, né? Porque tem sempre o Roberto Carlos, né? Então, isso aí pode já estar cachado de outro ano, não tem problema. Né?
Mas, puxando esse gancho aí do ao vivo, e como que funciona a questão do delay? Que a gente percebe que tem, né? Tô assistindo o jogo, meu vizinho, às vezes, ele consegue... ele grita o gol antes de eu assistir lá, né? Então, aí tem essa competição, né? Do digital, um sinal digital e o que eu assisto no ao vivo do Globoplay.
Tem que ouvir pelo rádio agora.
Mas o rádio também tem streaming.
O rádio tradicional, geralmente, é o mais rápido de todos.
É o mais rápido de todos, O vizinho tá gritando, soltando fogos, ele nem viu o gol ainda.
Não, esse é um problema, um desafio muito grande pra gente. Obviamente, a transmissão pela internet hoje tem um delay em relação às transmissões tradicionais. A empresa está trabalhando bastante nisso, na diminuição desse delay nos últimos anos. Por exemplo, tem uma referência de que na Copa de 2018 era na casa dos minutos de diferença, agora está entre 20 e 40 segundos essa diferença. Por que existe essa diferença? Porque você tem um tempo de você fazer o encoder desse vídeo para o padrão IP, para o padrão internet, e tem o tempo desse vídeo ser recacheado em todos os pontos remotos. Obviamente, tudo vai evoluindo com o tempo. Hoje a gente tem novas soluções, novos protocolos de streaming sendo desenvolvidos. Ainda não tem nenhum padrão de mercado novo já definido, que já é um vencedor para a Globo poder utilizar nesse momento, mas que vai reduzir isso para casa de menos de 10 segundos. Já é ainda continua sendo um delay significativo, mas é melhor do que o tempo atual de na faixa de 20 a 40.
Sim. Vixe, Lucas, acho que é melhor você assistir na casa do seu vizinho.
Ou escutar no rádio.
Acho que para quem se propõe, né, transmitir via streaming conteúdo ao vivo é um desafio não só para a Globo, né? Acho que
é um desafio bem tecnológico, né? Exato. Porque a diferença de chegar ao sinal e já processar isso, você tem que passar isso na internet.
Quando não tem a diferença, quando não tem a transmissão para um meio diferente, né? Sim. Enquanto se você tiver a diferença dos meios, essa diferença ocorre.
Sim.
Eu lembro que no passado eu tinha uma diferença dessa entre rádio e TV a cabo.
TV a cabo. A própria TV aberta também. Se eu usasse uma anteninha lá, chegava muito mais rápido do que no a cabo.
Sim.
Vocês desenvolveram esse cache, mas vocês usam algum outro tipo de cache? Tá tudo dentro do cache de vocês? Por exemplo, usando serviços da Amazon ou de outro grande aí? Como que funciona?
A gente tem a nossa infraestrutura de CDN, que ela é proprietária da Globo dentro do Brasil aqui, né? E a gente tem a plataforma ali de algumas... uma parte de inteligência ali da CDN que a gente tem parceiros. Aí o parceiro, no caso nosso, desse exclusivo é Google, onde a gente tem alguns desenvolvimentos de aplicações em nuvem para que realmente a gente possa escalar, ter uma resiliência, ter contar com todo aquele suporte de infraestrutura que o Google, né, oferece para o mercado. Então faz todo sentido a gente ter um parceiro como ele, né, para a gente ter ali uma parte da inteligência da nossa CDN ali como plataforma, ali no Google como parceiro.
Geralmente tudo que tem uma alta demanda de tráfego, a gente está trabalhando para ser entregue via CDN da Globo. Tudo que é mais computacional, a gente está levando para os parceiros de cloud.
A votação do Big Brother
parceiro
vai
de cloud.
Entendi, porque é mais computacional, tem que ver ali a questão de votos, tudo, entendi.
Você não tem tráfego, você não tem data out na votação.
É só de processamento.
A estratégia bem clara assim, da Globo, quando ela começou a ter o plano, né, de criar a CDN própria, não contar com a gente de mercado, foi porque a demanda do Globoplay, como sendo um produto, né, de audiência muito alta, faz todo sentido a gente partir para dentro de um investimento de uma infraestrutura, que não é um investimento não é barato, né? Mas dado que a gente tem uma qualidade e acesso muito alto, é o que a gente quer entregar o conteúdo na ponta para os nossos usuários finais, é um conteúdo de qualidade, faz todo sentido. E a gente vem expandindo a CDN de uma forma bem acelerada, de 2-3 anos para cá. Então a gente está num pace agora de lançar POP 5 por semana, quase. Antes a gente lançava um a cada mês, por exemplo, no início. E esse tipo de estratégia, até hoje, quando a gente ainda vem e continua investindo, permitiu a gente até ir para o mercado, levar para o mercado a CDN da Globo como produto. Ou seja, a gente hoje já consegue ofertar para outros clientes que têm demanda de transmissão, de entrega de conteúdo de streaming, uma CDN da Globo. É, a gente tem uma área que foi criada hoje que chama Globo Technologies, né, uma área com viés comercial, né, da parte de tecnologia da Globo, onde a gente tem ali como principal produto, o primeiro produto ali dessa área sendo a CDN, sendo comercializada para o mercado. Então, hoje, a nossa capacidade de CDN hoje permite atender não só o Globoplay, que tem uma demanda absurda, né, muito alta, e também para o mercado. Então, a gente já está realmente oferecendo a CDN como produto para o mercado.
Ah, então vocês podem hospedar o Camada 8 ali para distribuir para todo mundo.
Podemos.
Sim, podemos. Legal, legal.
Gratuito, né?
Isso aí. Não.
Aí, isso, para falar disso, de dinheiro, é falar com o pessoal da Globo Technologies.
Ah, é isso aí. Essa galera. Existe um site, né, que o pessoal da Globo Technologies criou. Mas lá já tem todas as explicações, falando, inclusive, apresentando um pouco melhor para o mercado a nossa CDN. A Globo, além, né, de tecnologia, enfim, todo o conteúdo, é Globo Tecnologia CDN Receita. Para mostrar que agora a gente está com um produto CDN trazendo receita para a Globo.
E aí a ideia do Globo Technologies é, no futuro, a Globo poder vender também as coisas que a Globo faz de melhor para o mercado.
Então, basicamente pegaram toda a expertise aí da implementação do Globoplay e agora ofertam isso para outras pessoas também.
É, existem outros produtos de tecnologia que estão começando já a entrar no portfólio, tá? A CDN, como a gente já tinha investido nela e ela já era uma capacidade muito boa, a gente ter como privilégio de ter como cliente o próprio Globoplay nos deu muita experiência para ir para o mercado como produto e realmente oferecer sabendo o que a gente está oferecendo. E o portfólio de produtos está cada vez aumentando. A gente vai entrar com mais produtos de tecnologia da Globo dentro do Globo Technology.
E a gente tem uma diferença grande entre capacidade no nosso máximo, que é, por exemplo, numa final de Copa do Mundo, com a capacidade do dia a dia. Então, permite a gente ter essa flexibilidade de incluir mais coisas na plataforma para a gente entregar mais conteúdo ainda.
É, um provedor, como que ele faz para solicitar um cache, tá, para a Globo?
Vamos lá. A gente hoje tem uma página, gca.globo, onde lá a gente tem todos os critérios de elegibilidade para você, como provedor de internet, ser elegível a ter um cache nosso da Globo. Só pincelando algumas coisas que já tem lá na página, explicando, tem um formulário todo lá para ser preenchido pelas operadoras, né, para pleitear ali um cache nosso. Ele tem que ter primeira barreira ali de entrada, algumas réguas, né? É um tráfego mínimo acima, médio, um tráfego médio ali, acima de 2 gigabits por segundo, né? De pico, na média de pico ali que a gente tenha com o Globoplay, né? Uma média de tráfego com o Globoplay, com a Globo, para ter realmente justificar, né? Ter um custo de um cache lá com essa operadora. E existem também os critérios de proximidade das POPs, onde a gente tem a possibilidade de fazer peering. Porque se a gente tem uma operadora que está próximo de um POP, que a gente tem a possibilidade de fazer peering, infraestrutura para fazer peering, tier 0, tier 1, tier 2, aí realmente a gente dá preferência para o peering, né? Existe também uma linha que a gente está indo, que são as operadoras que tem um viés agora de ESG, né? Que é uma pegada que a Globo também está entrando bastante agora.
Tá, mas quando você disse essa média de 2 gigabits por segundo, é em quantos meses? Porque assim, se a gente pegar fim de ano, tem festa de fim de ano da Globo, né? A gente tem final de campeonato, tem um monte de coisa. 2 gigas, tipo, pode ser até que natural no final do ano, enquanto nos outros meses não. Essa média é medida em quanto tempo?
Não é uma média completa, né? A gente pede o relatório de flow, de análise dos últimos 3 meses. Nesses últimos 3 meses, a gente verifica a quantidade de picos acima daquele valor, para não ser só um evento único que aquilo ali tenha ocorrido de maneira esporádica. Tem que verificar naquele período se está acontecendo com uma certa frequência. Geralmente, ao redor do ano, esse período é suficiente para a gente ver uma tendência de tráfego. Obviamente, no primeiro trimestre tem o Big Brother, que tem tem um volume maior, mais constante. É, mas no resto do ano tem o futebol, tem jogos da seleção brasileira, tem outros eventos que demandam tráfego ao longo do ano.
Obviamente, existe um custo do lado da Globo, né, para colocar uma CDN, por exemplo, mas é um cache, né? Só corrigindo. Mas e para o provedor? Ele tem algum custo? Ele vai ter que despender algum valor ali para ter esse cache?
Essa parceria é um modelo que... A parceria, eu falo que é o ganha-ganha, né? O custo que a operadora tem é um custo indireto. É um custo só de alocar o nosso equipamento dentro da infraestrutura dele e energizar esse equipamento e climatizar, né? Porque são equipamentos que geram essas duas necessidades. Então, qual é o custo que a operadora tem? É um custo indireto. É elétrica e climatização. Apenas isso. O custo do cache é da Globo.
É, atualmente, o custo do cache, do hardware, o custo de transporte, todo é da Globo.
E vocês têm... Você falou da exigência, né, de ter aí pelo menos 2 gigabits de tráfego, mas tem alguma outra exigência técnica? Por exemplo, ele tem que ter um data center próprio... a gente sabe que tem algumas operadoras de CDN que exigem, por exemplo, que você tenha... O IRR, que você tem RPKI, tem alguma coisa nesse?
IPv6,
é importante. Tem esse tipo de exigência?
Atualmente a gente exige o básico, né? Que seja um ASN, que ele tenha um bloco /29 pro cache específico. E a gente vai começar a fazer exigências ou prioridades relacionadas com essa agenda ambiental. Essa agenda que a Globo chama... Agenda ESG, que são atividades sociais / ambientais que aquela empresa pode estar fazendo. Então, se for uma empresa que ela tiver com muito viés social, com muito viés de uma qualidade ambiental específica, alguma característica muito diferente, pode ser algo que ajude na priorização para aquela empresa receber o cash.
Ah, então isso dá pontinhos? Aí se ele usa energia limpa...
Vai dar pontinhos.
Ele preenche como isso aí no cadastro para vocês?
Não, isso vai ser analisado por fora, assim, na observação. Ou se não está oficial no cadastro, tá. Isso é algo que a gente está...
É uma pesquisa interna.
Não, isso é algo que a Globo está começando a pedir agora. Até então, a gente não usava isso. Nos últimos anos, no início, uma parte dos POPs não fez essa análise. Mas como a gente faz essa análise individual de cache, todo pedido que chega, a gente faz tem que fazer análise da operadora, tem que fazer contrato de comodato, tem que fazer análise da banda, vai ser analisado também essa questão de diferença de questão ambiental ou não.
Hoje a gente tem uma fila, né, de operadoras que a gente já recebeu o cadastro, né, solicitações de cache, né, a demanda é muito grande, a gente tem ali uma fila de backlog, e aí a gente... É igual entrevista de candidato, né? A gente coloca aquele job description lá, dizendo, seria legal se você tivesse isso aqui.
Isso vai te dando
vantagens ali dentro de um critério, né? Obviamente, tá. Mas é exatamente isso que o Claudinei falou, né? A gente está começando a ter essa visão, né? Ainda não virou um critério de eliminação, por exemplo, mas é realmente um ponto a mais para a operadora que tem essas ações.
Quanto tempo demora, mais ou menos, esse processo de eu, enquanto provedor, solicito o cache até isso daí ser instalado na minha infraestrutura?
Isso depende muito, né, da fila que a gente está, né?
Por exemplo, você comentou da fila, eu falei,
exato.
O quão grande é essa fila?
A gente está com uma lista grande de backlog, né? Então, para esse lote, os últimos investimentos que a gente fez para expansão de CDN, a gente já está praticamente todos eles já destinados. Já tem as operadoras definidas e contratos. Então, na fila, o que a gente tem? Né? A gente tem essa primeira análise, foi esse primeiro filtro que a gente faz, né, para as operadoras que possam ser realmente elegíveis a receber o nosso GCA, o nosso Globo Cache Appliance. E aí depois a gente entra num outro processo, que é o contrato. A gente tem um contrato de comodato, que as operadoras também têm que passar ali pelos crivos, né, do nosso jurídico, enfim, avaliações e tudo mais. Tanto com o contato assinado, é a questão da fila mesmo. Tem servidor, a gente manda. Tem servidor, a gente manda. Então, é bem de acordo com a fila de entrada e de saída. A fila hoje está grande. O backlog está grande.
Mas dá para subir um pouquinho na fila se você tiver essas políticas de ESG.
O que a gente vai pontuando, né?
Essas políticas de ESG ou um volume de tráfego maior, comprovar um volume maior de tráfego, são
ações... volume de tráfego também.
Sim, é importante.
Podem melhorar a posição na fila.
Um ponto importante que eu acho que a gente acabou... tem lá explicando, né, dentro da nossa página, a gente definiu, vamos dizer assim, capacidades dos nossos GCAs. A gente tem três modelos hoje de capacidade de GCA. A gente tem um servidor que a gente classifica como S, que é um servidor menor de capacidade de throughput. A gente tem um servidor tamanho M e tem um servidor tamanho L. Então, a operadora que prova um tráfego muito maior, né, um tráfego, e aí tem as classificações ali dentro de cada tipo de GCA, né, de acordo com realmente o volume, aí a gente destina para cada operadora realmente aquilo que ela comprova de tráfego. Se ela comprova um tráfego muito alto, a gente manda um GCAL, porque realmente é o que cabe para a gente. Ou um tráfego médio, a gente manda um servidor do tamanho M para ela.
Certo. E aí, se perceber que o tráfego, por exemplo, do provedor aumentou, vocês fazem essa troca do equipamento?
A gente faz essa troca do equipamento.
Depende, né? Depende da disponibilidade. Pode ser um segundo cache, aí dependendo, teve caso que a gente teve dois M's.
Ah, sim.
Teve um caso que a gente trocou um M por um L.
A gente aumenta a capacidade. Óbvio que aquele provedor, quando ele começa a apresentar, sei lá, 80% de consumo daquele cache, daquele equipamento que a gente já está batendo tráfego constante em cima de 80%, próximo de 80%, ele já entra no nosso radar para ele receber ou um cache a mais, ou se ele tiver, por exemplo, um M, a gente troca por um L. Claro que isso tudo dentro de uma linha de planejamento que a gente sempre olha ali, a linha de consumo, se tem algum pico foi específico, não é um tráfego constante. Então, a gente tem todo um critério ali de planejamento, né, de análise para a gente realmente tomar essas ações.
Coisa importante também para falar é que nessa análise também a gente analisa, como a gente analisa flow, a gente analisa se tem outros AS que estão passando por aquele provedor para gerar volume de tráfego. Então, se você tem um AS cliente daquele provedor específico, se a gente comprovar que para chegar na Globo está passando por aquele AS, isso entra na contabilização. E a gente tem umas duas, três plataformas diferentes para validar se os números que o... Se os números estão fazendo sentido, que a gente analisa tanto o flow, como a gente analisa bits por segundo, analisa outras informações para validar se tudo está de acordo com o que está sendo pedido.
Legal você ter comentado aí desses tamanhos S, M, L, né? Eu creio que também não é só a questão de throughput, mas também a questão de capacidade deles, né? Deve ser small, medium e large, né? Então, tipo...
Até que o tamanho, assim, o large é um pouquinho maior só. O S pro M, ele é menor em termos de CPU, memória, capacidade de rede para throughput.
Isso aí, capacidade computacional que muda, né?
O armazenamento.
A parte de RU, né? Que é o que ele ocupa dentro do rack, todos esses equipamentos, o S, o M e o L, todos eles são um RU. Então, o espaço que ele utiliza dentro da infraestrutura das operadoras é um RU.
O S ele foi muito pensado. Assim, a gente começou lançando praticamente só o large, né? Depois, a gente tinha essa necessidade dos GCAs irem mais para cidades do interior, locais mais afastados dos grandes centros urbanos. A gente acabou desenvolvendo esse cache mais simples, com hardware de custo mais baixo, para facilitar essa operadora que tem um tráfego de 2 GB, mas que está a 300 km de distância de um POP onde seria possível fazer peering.
Tá, então o conteúdo de cada um deles é mais ou menos igual?
O conteúdo a gente coloca o vídeo como sendo elegível ou não para ser cacheado a nível nacional, a nível de plataforma. O vídeo, de acordo com a quantidade de views que ele teve na hora anterior, ele pode ser considerado elegível para estar cacheado ou não. E aí, a partir do momento que o primeiro usuário que está buscando, que tem interesse naquele conteúdo, foi indicado para buscar naquele POP, o cache que está naquela localidade faz o cache fill.
Então, assim, vocês selecionam o conteúdo que vai para o cache de acordo com uma hora antes que o pessoal estava buscando.
Só para dar um exemplo, sei lá, hipotético aqui. Os melhores momentos da derrota do Palmeiras para o Boca Júnior na Libertadores.
Ah, que isso!
Tocar na ferida, meu. Eu quero assistir de novo o gol do Cavani.
Por exemplo, aí vamos supor que alguma região queira, né, demandar esse vídeo. Esse vídeo não estava cacheado porque ele já é um conteúdo frio, já não é um conteúdo que foi recente ou que tem um acesso. Mas, enfim, surgiu alguma demanda por algum caso. Viram em algum momento que tem uma mão do Cavani no gol. Aí, aquele conteúdo começa a ser muito acessado na última hora. A inteligência da CDN da Globo entende que aquele conteúdo tem que ser cacheado naquele cache, naquele POP, que é onde está tendo a maior demanda. Então, esse conteúdo ele entra numa fila e ele é carregado dentro daquele cache, dentro daquele POP. E lembrando que os sinais de live, todos eles já são já estão, né, como regra, disponibilizados dentro de cada um desses.
E não tem nada assim meio proativo? Por exemplo, vocês vão lançar lá o Bom Doutor e aí você já manda para os caches porque sabe que o pessoal vai querer?
Não, tem. Assim, nesse sentido de proativo, tem uma análise de alguns vídeos específicos, tem uma análise de pre-caching, de que você coloca alguns vídeos específicos nesse status de pre-caching. É, o exemplo desse caso aí, por exemplo, do Bom Doutor, é um caso que isso acontece, que você coloca aquele vídeo previamente como sendo elegível para estar cacheado. É, isso acontece também, por exemplo, com ao vivo também. O Big Brother, todo mundo sabe que vai ser ao vivo, que vai ter um volume alto, então os canais do Big Brother ao vivo automaticamente já vão estar elegíveis para serem cacheados em todos os locais.
É, mas é só aquele momento do ao vivo, não é aquele lá, o streaming direto, todas as horas, todas as câmeras.
Não é. Geralmente, o Big Brother, por exemplo, cada ano tem uma estratégia um pouco diferente, né? Teve no início, era só o acompanhar a casa 1 e acompanhar a casa 2, mais o agora na Globo, que tava, sempre estava cacheado remotamente. Agora está de maneira dinâmica, de acordo com a audiência de cada canal.
E vai ter coisa nova também para o Big Brother disponível no Globoplay, que a gente não vai poder também dar spoiler aqui agora. Então vai ter coisa nova aí.
E aí vocês falaram sobre esse conteúdo, né? Fica ali disponível no cache, né? Mas de quanto tempo isso é atualizado? Já viu o gol lá do Cavani, fiquei feliz. Aí ninguém mais acessou ele. Quanto tempo vai demorar para que o equipamento ele perceba que aquilo ali não é tão
Ele vai
acessado.
Ser substituído por um outro que está sendo mais acessado. Então, automaticamente, dentro dessas políticas, né, de inteligência da CDN, ele vai ser substituído automaticamente.
Então, não tem um tempo.
Não tem um tempo. Ah, quando esgotar a capacidade de armazenamento, ele vai substituir.
Isso é dinâmico. Então, ele é muito de acordo com a demanda que está acontecendo naquele momento.
Tanto ao vivo como on demand, vai buscando pelo volume de acesso, né? Então, como a gente elegeu o vídeo na última hora, na hora que o primeiro usuário buscou o conteúdo, aquele cache faz o cache fill.
Ah, então não tem um horário assim de atualização que o pessoal faz à noite e já enche todos
não,
os caches?
Não, tem.
É dinâmico mesmo.
Só com exceção de um ou outro vídeo aí que tem um pre-caching, todos os outros vídeos são feitos de maneira dinâmica, de acordo com o volume de audiência que está tendo na hora anterior.
Também comentaram, né? Se eu sou um provedor e solicito lá um cache, vocês fazem uma análise. E se eu estiver próximo ali de fazer um peering, às vezes é preferível o peering. Aonde vocês fazem peering? Por exemplo, no XBR, eu consigo fazer peering com vocês?
Bom, boa pergunta. Boa parte da estratégia da Globo é divulgar e ter as opções de peering. Então, a gente está criando o maior número de opções possíveis para peering de provedores ao redor do país. É, a gente participa principalmente do XBR. O XBR é o nosso principal parceiro nesse sentido. A gente está nos três principais IX, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. É, e também a gente está em vários IX regionais, sendo nós somos o principal provedor de conteúdo participando dos IX regionais. É, em vários deles a gente já está crescendo até em volume, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Recife. São todos os IX que a gente já está com capacidade de 200 GB de capacidade para nesses IX, onde o provedor pode ter uma conexão, pode fazer um... Normalmente a gente já conecta através do ATM, a gente já entra na VLAN do ATM, mas a gente cria uma possibilidade do provedor fazer um peering fazer um peering privado com a Globo via a estrutura do IX nessas localidades. É, e aí cada provedor tem essa necessidade ou não de fazer esse peering específico com a Globo. Tem provedor que faz esse peering específico por questão de controlar as rotas, para fazer um anúncio diferente para a Globo, para anunciar os seus clientes que ele não anuncia no IX, ele pode anunciar para a Globo numa conexão privada. Então, tem vários motivos que ele pode fazer esse peering via IX. E também, junto com essas localidades que a gente faz peering via IX, a gente também tem a opção de PNAs. É, a gente tem PNI, tem opção de PNI em todas as localidades. É, a gente tem a página peering.globo. Na página peering.globo tem a listagem de localidades, onde são os sites que a Globo permite o peering. Normalmente a gente permite peering PNIs tanto de 10 GB como de 100 GB.
É, isso daí acho que é importante para o pessoal que está nos ouvindo, que mesmo que você esteja em uma localidade do X, é interessante você estar em outras localidades também, né? Porque às vezes o pessoal acha, estou no X de São Paulo, não tem necessidade de eu colocar meu conteúdo, por exemplo, em outro X. Né? Mas não, é sim, porque os X não são interconectados.
Não,
né?
Os X não são interconectados e é uma maneira de você estar mais perto, no caso nosso, de conteúdo, é uma grande maneira importante de a gente estar mais perto do usuário final. É, então, a gente entregando conteúdo lá em Recife, não tem necessidade do usuário descer do Nordeste e vir até Rio ou São Paulo para buscar o conteúdo. Sendo que a gente consegue ter estrutura para entregar o conteúdo lá em Recife.
Tá, mas vocês estão no X sempre conectados com um ponto de presença ou vocês estão participando, por exemplo, do projeto OpenCDN?
Geralmente, a gente está participando através de... sendo conectados como um ponto de presença. A gente decidiu em Salvador e em Manaus, a gente acabou participando do projeto OpenCDN. A gente decidiu participar do OpenCDN para não precisar criar uma estrutura própria nessas localidades. Em todas as localidades atuais do OpenCDN, a Globo já tinha estrutura própria, então aí não fez sentido a gente participar do projeto. Mas, tanto para Salvador como Manaus, a gente está com o nosso cache dentro do projeto, a gente utiliza da estrutura do projeto, o fato de compartilhar o hack, compartilhar a estrutura, isso facilita bastante a nossa entrega do conteúdo para essas localidades.
E agora uma outra dúvida. Eu sou um provedor e converso com a Globo através do IXBR, né, em alguma dessas localidades que vocês estão presentes. Vale a pena mesmo assim eu solicitar um cache para mim ou não?
Depende de quão longe o seu usuário está do IXBR e do seu volume de tráfego. Você está conectado no IXBR, mas você é um provedor que está no interior do Centro-Oeste, mas está conectado só no IXBR de São Paulo. De repente faz sentido você ter um cache na sua cidade e ter o peering no XBR para fazer a alimentação desse cache.
Ah, isso é bacana. Então, eu consigo alimentar o meu cache através do peering que eu faço com vocês no X.
Sim, consegue. Geralmente é aquilo que eu tinha falado mais cedo, né? Os caches da camada 3, ele pode se alimentar tanto da camada 1, camada 2 ou camada 0. Para estar conectado na camada 1, 2 e 0, tem que ser através de algum peering.
E essa avaliação, né, esse exemplo que você comentou, né, a gente está conectado com o provedor, né, como a gente falou, no X em São Paulo. E ele tem um outro, né, como ele é provedor de um outro estado, faz todo sentido a gente ter uma análise ali quando a gente avalia se aquele tráfego naquela localidade, dados os critérios, né, de avaliação, de consumo, faz todo sentido a gente colocar um cache lá, a gente vai colocar. Porque a gente olha ali o volume de tráfego que tem com o Globoplay, né, com o assinante da Globo, e se faz sentido a gente coloca, porque aí melhora bastante as métricas de qualidade de consumo para o usuário final.
E creio também que o conteúdo que está no ponto de presença de vocês é maior do que o conteúdo que está no cache lá dentro do provedor. Então pode ser que não esteja o conteúdo dentro do cache e você vai buscar lá dentro do IX, né, com o ponto de presença de vocês. Né?
Nos nossos tier 0, a gente entrega 100% de conteúdos. Os nossos POPs Tier 1 e Tier 2, atualmente a gente está entregando 90% das views do Globoplay nessas localidades. 90% dos views e os nossos POPs Tier 3, atualmente a gente entrega cerca de 80% dos views.
Mas o provedor, ele tem como saber de onde o conteúdo da Globo está sendo consumido? Se é do X, do Tier 1, do Tier 2, do Tier 3?
Tem algum relatório assim que eu consigo...
Não tem nenhum tipo de relatório nesse sentido de que consegue puxar de onde exatamente ele está buscando. A gente tem uma ferramenta que é o browserreport.globo.com/ISP, que ele consegue, a partir da rede do usuário, verificar quais seriam as opções de entrega. Quais POPs ele poderia estar buscando e qual que seria os POPs preferenciais. Geralmente tem uma listagem de POPs e a gente sempre analisa pelo menor prefixo de rede, qual que é o menor BGP ASPF, que aquele prefixo a gente tem na rede como um todo. Depois do BGP ASPF, a gente usa um critério baseado em geolocation para saber quais que são as melhores localidades. E dentro dessas localidades, a gente seleciona uma lista de até 4 localidades, dessas 4, incluindo Rio e São Paulo, para ser as opções de entrega do vídeo. Então, geralmente tem a melhor entrega, a segunda melhor entrega, Rio e São Paulo como opções para o usuário buscar o conteúdo.
Bom, vocês falaram que colocam esses pontos de presença dentro das filiais, né? E eu sei que tem ali várias dessas afiliadas de vocês que tem também transmissão de jornal local, conteúdo local, propagandas local. Como que funciona isso daí na questão do cache? Ele alimenta o local? E, por exemplo, se eu quisesse assistir um jornal de Fortaleza aqui de São Paulo, dá para fazer isso?
Vamos separar os assuntos. Primeira questão de como que está chegando esse sinal das afiliadas. todas as afiliadas hoje no Brasil têm o seu sinal dentro do Globoplay, o seu ao vivo no Globoplay. Aí esse sinal sai da rede da afiliada, vem para a rede da Globo e entra na estrutura do Globoplay como um todo. Esse é um fluxo. Após estar dentro do Globoplay, aí é outra questão de estar ou não no cache. Hoje os ao vivos do Agora na Globo estão todos disponíveis para estar cacheado, mas ele vai ser cacheado remotamente naquela localidade se tiver demanda. Na hora que o usuário começar a buscar o vídeo ao vivo, o usuário começou a buscar o vídeo na hora do jornal de Fortaleza, lá em Fortaleza. Aí o cache que está lá em Fortaleza vai começar a cachear o ao vivo daquele jornal. E aí na hora que o segundo usuário for buscar o mesmo vídeo, aquele vídeo já está com os chunks daquele vídeo já estão sendo carregados naquele servidor.
Vamos pegar um cenário hipotético aqui. Eu estou em Manaus, sou um provedor, tudo. Eu não estou no X de Manaus, então eu não estou recebendo pelo OpenCDN lá nada, nenhuma informação. Mas eu estou no X de São Paulo.
Uhum.
E aí o conteúdo ele vai vir de São Paulo, da afiliada de São Paulo, ou da afiliada lá de Manaus?
Ele vai ver o conteúdo da afiliada de Manaus. A gente replicou para a internet a mesma divisão que existia na TV Broadcast. O usuário que está em Manaus, ele assiste o vídeo da afiliada de Manaus. O usuário que está em Fortaleza assiste o vídeo da afiliada de Fortaleza. O usuário que está aqui em São Paulo assiste o vídeo da Globo São Paulo.
E como que é feito essa divisão? Como que vocês sabem de onde que o usuário está vindo?
Depende do dispositivo. Geralmente, em dispositivos móveis, a gente consegue pegar a geolocation do aparelho. Quando não é um dispositivo móvel, quando a gente não tem essa geolocalização do aparelho, aí usa por bases de geolocation de IP.
Vê se eu entendi. Então, se eu tô lá em Manaus e eu for assistir o campeonato de futebol, eu vou ver o campeonato Manauara, não é o Carioca. Eu vou ver Flamengo jogando.
Provavelmente em Manaus você vai ver o Flamengo jogando.
Então, tem alguma coisa errada nessa geolocalização aí.
Mas, dando esse exemplo do futebol, acho que ele é bem claro, né? A gente fala dos jornais regionais ali, mas o do futebol é bem claro. Tem parcerias ali que a Globo faz e não faz, enfim, para receber, para transmitir naquela região o ao vivo, né, daquele time, ela não pode. Então ela acaba transmitindo de, tipo, o time da casa está jogando em outro lugar. Aí ela transmite para o Rio de Janeiro, sei lá, se o jogo do Fluminense for no Nordeste com outro time, ela vai transmitir o jogo do Fluminense no Rio de Janeiro. Então é diferente. Se for o time do Nordeste que estiver lá, ela não vai transmitir o jogo do time do Nordeste lá para o Nordeste. Então, funciona dessa forma, né? Porque as políticas que a gente tem para o broadcast foram replicadas, como o Claudinei comentou, né? Para dentro do Globoplay também, da CDE.
Tá, e como funciona quando a gente está fora do país? Então, às vezes eu estou lá em outro país e eu quero assistir ali os melhores gols lá do Brasileirão e eu não consigo. Aparece ali uma mensagem que eu estou fora do país. Eu já sabia disso, mas vocês me avisam também e não me deixam ver o vídeo. Por que isso acontece?
Eu também já passei por esse problema de tentar assistir vídeo fora do país e não consegui. Geralmente tem questão de direitos de transmissão. Você tem os direitos de transmissão geralmente eles são por territórios nacionais. Em muitos casos, a Globo tem o direito de transmissão para transmitir no Brasil. Em outros casos, ela tem algum outro tipo de parceria para transmitir no exterior, se for um vídeo que foi gerado. E tem também quem que são os donos reais, né? Por exemplo, para a Copa do Mundo, a Globo teve exclusivo direito de transmissão no Brasil. A gente não poderia transmitir nenhum jogo da Copa do Mundo para fora do país. E a mesma coisa vai acontecendo com os outros campeonatos e também até com séries, filmes, os direitos de transmissão em streaming, os direitos de transmissão de mídia em geral são por territórios nacionais.
Tudo bem, mas digamos assim que eu use uma VPN. Isso possibilitaria eu assistir o conteúdo da Globo fora do Brasil ou existe algum tipo de mitigação para esse uso de serviço?
Não só para a Globo, né? Para qualquer tipo de bloqueio baseado em IP, você está através da VPN e você vai ser localizado como estando na localidade final onde a VPN terminou. Então, o seu IP que vai definir onde você está. Isso vale tanto para essa questão aí da VPN no território nacional, do exterior para o Brasil, como vale, por exemplo, do usuário de Manaus que está tentando assistir, que buscou o vídeo em São Paulo. Se ele está numa VPN que está dando a localização dele em São Paulo, ele vai buscar o conteúdo em São Paulo. Então, outro caso específico disso. Às vezes, a pessoa está com uma operadora que acabou de adquirir um bloco novo de rede. Uhum. Pode assistir o vídeo de outra localidade, porque aquele bloco novo
ainda
tá em outra localização. A gente aconteceu aconteceu recentemente um caso desse, de a operadora tinha acabado de comprar um bloco da Costa Rica e aí não conseguia assistir o vídeo porque não tinha direito. Porque estava aparecendo nas plataformas como sendo Costa Rica, enquanto não foi regularizado como
a transferência.
A transferência. E não só a transferência ser regularizado nos serviços do registro. Teve que estar regularizado também o acerto também nessas plataformas que fazem esses serviços de page allocation. Deixando aberto aqui, a Globo usa o serviço hoje da MaxMind. Isso é uma informação pública que a gente deixa aberto. Então é importante que os provedores estejam com a base de IPs atualizada na MaxMind. Principalmente para a gente que tem o conteúdo regionalizado dentro do país, é muito importante esses IPs estarem cadastrados da maneira correta.
E tem uma outra, né? Tem toda uma inteligência de dados que a gente analisa de consumo do tráfego, né? Então, quando a gente identifica que existe realmente um consumo que está fora da política, das regras do usuário do Globoplay, a gente identifica aquela conta e já sabe que existe algum tipo de pirataria em cima daquela conta.
Se a conta ela aparece em vários IPs.
Se eu apareço hoje logado nessa conta, consumindo conteúdo no Brasil, aí depois, 5 minutos depois, eu apareço com a mesma conta consumindo conteúdo lá na Europa, eu sei que tem alguma coisa fora da política de compartilhamento, de senha, enfim.
Bom, a conversa está muito boa, a gente aprendeu muito aí com vocês, mas a gente precisa terminar. Vocês gostariam de deixar aí algum comentário final para os nossos ouvintes aí, que queiram o cast de vocês, o que, que ele deve fazer, o que, que vocês queiram passar para ele de boas condutas, más condutas? Um último comentário.
Um último comentário aqui em relação a em específico daqui da Globo, né? A Globo preza muito pelo peering. Então, se for possível fazer o peering, seja via X, seja via PNI, se você tiver uma localidade que tenha disponibilidade, que é possível fazer esse peering, faça o peering, nem que seja esse peering para fazer a alimentação do cache. O peering é a parte mais importante da nossa estratégia. Então, faça esse peering, ele serve muito para a gente, tanto para alimentação dos caches quando eles existem, ou como para entrega de conteúdo direto quando você não tem elegibilidade ainda para receber um cache. E a qualidade do vídeo é geralmente o mesmo. Não tem diferença de qualidade de vídeo de buscar o conteúdo no cache ou buscar o conteúdo via peering. Por isso, não tem diferença. Tem a diferença de relacionado com a latência. Você está muito longe, geralmente já fica mais difícil você manter a qualidade. Mas se você está muito perto e tem a possibilidade de fazer o peering, faça o peering.
Legal. Primeiro, agradecer aí de novo a oportunidade aqui da gente estar falando um pouco mais sobre a CDN da Globo, né, das formas de parcerias que a gente tem com os ISPs, né, com os principais, com os médios, com os menores. E deixar de novo o nosso, registrar de novo quais são os pontos que a gente tem de contato. Então você pode entrar nas nossas páginas peering.globo para ver todos os locais onde tem os endereços onde a gente tem as infraestruturas para conectar diretamente com a Globo, os locais onde a gente tem presença com o X, e também a nossa página, né, de GCA, que é o gca.globo. Lá tem todas as instruções também para vocês cadastrarem lá as necessidades, as demandas de GCA também da Globo.
E para terminar, eu acho que a gente tem que terminar como vocês terminam o ano. Como que é?
Hoje é um novo dia.
Que começou. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, valeu, pessoal. Galera. Obrigado.
Bom, a conversa estava muito boa, mas precisamos finalizar o episódio. Então vamos para os últimos avisos. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2024 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, ou BECOP, tanto nas versões EAD quanto nas presenciais. E lembrando também que as inscrições estão abertas para o nosso novo curso de Formação Básica de ISPs, do programa AceleraNet. Então não perca e também se inscreva lá. E para ficar por dentro de toda a nossa agenda, acesse septro.br/cursos-eventos.
Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nic.br. E se você está nos ouvindo via Spotify, você também pode mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio lá no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Quero convidar a todos que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr. E no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos o @nickbr. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos.
Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais!
Até mais, pessoal! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu .br.